Luz, câmera, ação e muito bronze. Os atletas fisiculturistas foram além da admiração nas academias e se tornaram celebridades com milhões de fãs em todo o país. A rotina, os treinos, a vida em família, tudo é acompanhado por seguidores nas redes sociais. A reportagem especial do Fantástico abriu as portas desse universo que exige muita, mas muita disciplina e dedicação. Na busca de um corpo considerado perfeito, muita gente usa anabolizantes e a lista de problemas graves que essas substâncias causam não é pequena. Mas existe fisiculturismo sem a chamada bomba? É possível atingir um corpo esculturalmente musculoso sem anabolizantes? Eu sou Maria Scodeler e isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo Rodrigo Góes, nutricionista, criador de conteúdo digital e ex-fisiculturista. E aos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, por que você deixou as competições de fisiculturismo?
Bom, assim, eu ainda sou apaixonado por musculação e fisiculturismo, mas eu tive uma filhinha, a vida mudou. Eu pretendo voltar um dia, mas obviamente sem o uso de esteroides, mas eu deixei pela demanda da vida mesmo. A criação de conteúdo dominou minha vida, minha clínica de nutrição, mas quem sabe um dia eu não volto.
É porque realmente a pessoa que se dedica ao fisiculturismo, ela precisa ser muito dedicada àquilo, né? Como é que era a sua rotina de treinos para ter um corpo perfeito?
Muito. A dedicação, o fisiculturismo eu considero assim o esporte mais difícil do mundo. Por quê? Porque ele não acaba na academia. É 24 horas do dia, de olho no que você come, pesando os alimentos. Mas a minha rotina de treino era bem intensa. Era de segunda a sábado, cerca de uma hora e meia na academia. Mas depois que é a parte difícil, é pesar tudo que come, controlar a ingestão de água, resistir às tentações daquele fast food. Isso para mim que era o mais difícil, sabe?
Vai além de uma dieta convencional, né?
Vai, porque para você ficar com 4, 5% de gordura, é algo extremo. Então você tem que controlar muito bem as calorias que você ingere diariamente. Controlar o sódio, a gordura. Então, assim, é um esporte que mexe muito com o psicológico.
Agora, respondendo a pergunta da nossa abertura, é possível fisiculturismo andar separado do uso de anabolizantes?
Cara, sim, existem federações naturais, mas existem federações que permitem o uso e abuso de esteroides. E essa é a minha preocupação quando eu comecei a criar conteúdo, principalmente com a nova geração. Então, assim, o fisiculturismo natural, para que você tenha noção, chegou no Brasil só ano passado. Então é algo muito novo. Mas dá para ter um físico legal, não dá para ter um físico monstruoso sem o uso de drogas. Mas, obviamente, os anabolizantes fazem muito mal à saúde. Então eu crio conteúdo mais para conscientizar a nova geração, principalmente os adolescentes, para que fiquem longe disso, sabe?
E como é que é essa nova onda, né? O NERI, né? Natural. O que a pessoa que quer realmente ter esse corpo super esculpido pode fazer sem usar os esteroides, sendo natural?
Primeiro
natural.
De tudo é paciência, né? Porque resultados sólidos levam um certo tempo. Ela pode buscar suplementos como creatina, whey protein e se esforçar muito na academia. E principalmente ela tem que evitar se comparar com usuários de esteroides anabolizantes. Porque, assim, tem físicos que são impossíveis de serem conquistados sem drogas, mas dá para ter muito físico legal apenas com trabalho duro e alimentação adequada. Mas o que é ruim hoje em dia é que as pessoas se comparam com usuários de esteroides, né? O suco, como eu chamo. E esse é o problema, mas dá para ter um físico legal sem drogas, sim.
Agora, as redes sociais acabam fortalecendo na cabeça das pessoas essa busca por esse corpo musculoso e que realmente não é alcançado sem o uso de bomba,
As
né?
redes sociais se tornaram grande problema, porque com a arrasta para cima, um adolescente pode comprar esteroides. Inclusive, tem muito atleta brasileiro com centenas de milhares de seguidores divulgando drogas ilegais, vendendo na internet. Isso é muito sério. Eu acho que eles fazem isso porque não têm medo das consequências. Mas, assim, com a arrasta para cima, a pessoa compra e chega na porta de casa. Então, essa facilidade, essa banalização do uso, para mim é um grande problema.
Agora, eles podem até não ter esse medo da consequência, mas qual é a consequência para quem usa anabolizante? Tanto assim, a curto, médio e longo prazo.
Todo mundo que usa vai ter colateral. Uma pessoa que usa menos, que usa pouco, vai ter com 45, 50. Uma pessoa que abusa, vai ter com 25, 30. Ninguém sai ileso do abuso de drogas. Mas alguns problemas básicos, assim, que são comuns de ocorrerem: problemas no fígado, problema no rim, nos rins, ataques cardíacos, atrofiação dos testículos. Afeta a sua libido, a sua produção natural de testosterona. Então, assim, eu costumo dizer que os esteroides são uma espécie de roleta russa. O porquê? Porque 99% é produzido de forma ilegal em um fundo de quintal. Então, toda vez que o indivíduo se aplica, ele não sabe o que ele está se aplicando ao certo, porque não tem controle. E essas empresas clandestinas, elas pagam muito bem os influenciadores, pois elas não pagam impostos para o Estado. Ou seja, o lucro é massivo. Mas, assim, a procedência é duvidosa, as drogas são proibidas, e um adolescente que usa vai mexer também muito com o psicológico. Porque, por exemplo, o cérebro está formado só com 25 anos de idade, formado completo. Se uma criança, um adolescente usa esteroides antes, isso vai mexer com o psicológico dela. E o esteroide vicia muito. Por quê? Porque o físico muda. A força muda, a autoestima muda. Então, uma pessoa que se entrega aos esteroides, é muito difícil que ela consiga parar.
Agora, você disse que o fisiculturismo natural é recente no Brasil, mas já tem
Já está tendo
campeonatos.
campeonatos, né? Eles fazem exame de urina, exame de sangue. Em alguns campeonatos que têm um investimento maior, eles também usam detector de mentiras para garantir que está todo mundo natural ali. Então é algo que eu incentivo os jovens, principalmente da nova geração, a seguirem o um caminho natural. Porque eu amo fisiculturismo. Eu amo fisiculturismo natural e amo fisiculturismo dos hormonizados. Mas eu acho que falta conscientização para que a pessoa saiba onde ela está se metendo.
Quais as formas da pessoa se tornar um fisiculturista usando esses esteroides? Ela só encontra isso no mercado ilegal? Ou existem médicos que fazem essa prescrição de forma também ilegal?
Olha, o que que aconteceu? Não sei se você lembra, até ano passado mesmo saiu uma reportagem no Fantástico que o próprio Conselho de Medicina teve que proibir o uso para fins estéticos. Porque
Sim, e de
isso,
desempenho,
porque
né? Fins
e
estéticos
de
e
desempenho.
fins estéticos e
Por quê?
desempenho.
Porque a situação estava fora do controle. Estava realmente todo mundo usando anabolizantes e muitas vezes as consequências estavam aparecendo. Desde uma simples acne até problemas cardíacos. Então, assim, 99% dos compostos são feitos em fundo de quintal, porque a maioria das drogas não é só testosterona, aquela que você compra na farmácia. São drogas para cavalo, para vacas e bois, são drogas que são de proibida produção mundial. Então, assim, a maioria das drogas realmente são do mercado clandestino, o que torna ainda mais perigoso o esporte. Eu compreendo os atletas, a paixão de querer ser sempre melhor, mas é importante frisar que não existiria esse esporte sem as drogas. Claro que tem a versão natural, mas é uma versão com 30 quilos a menos. E isso as pessoas não querem, elas querem algo monstruoso, você compreende?
Não compreendo. E o número de adeptos está crescendo muito, né?
Sim, e é por isso que eu comecei a criar esse conteúdo. No começo, o pessoal maromba queria minha cabeça, né? Porque eu abri uma caixa assim que ninguém falava. Mas o que que estava me surpreendendo? Eu estava chocado com a banalização. Era vídeo ensinando iniciante, era atleta com centenas de milhares de seguidores postando laboratório clandestino, cupom de desconto. E sabe, eu sou profissional de saúde. E eu precisava alertar as pessoas que não é só arco-íris, é tudo bom. Às vezes a pessoa está com aparência ótima por fora, mas está muito ruim por dentro. Eu acho que todo mundo concorda que nenhum adolescente devia estar usando esteroide. É o mínimo. Sabe? Então eu necessidade de produzir esse conteúdo de forma mais descontraída, com palavras como fake nerd e suco, para abraçar mais pessoas e viralizar. E deu certo.
Vamos explicar aqui para quem ainda não segue você. Fake Nery, suco, explica para gente.
Suco é apelido de esteroide anabolizante, né? E fake nerd significa falso natural, porque tem muita gente que diz que é natural, mas leva umas agulhadas escondido. Então eu criei esse quadro, né, or not, como forma de brincadeira e de alertar, mas no fim das contas é uma campanha anti-drogas.
É isso, o que você falou é interessante, porque tem muita gente assim nas redes sociais que mostra aquele corpo maravilhoso, todo esculpido, mas esconde que está fazendo uso de anabolizantes. Então muitas pessoas estão ali olhando as redes sociais numa busca incessante para ter aquele corpo igual e o criador de conteúdo está escondendo o jogo. Isso é muito nocivo para as pessoas, né?
Muito, muito nocivo porque cria expectativas irreais. Então, assim, aí a pessoa passa, cara, eu só vou conseguir, pensa, eu só vou conseguir chegar perto nisso se eu usar drogas. E eu fico muito chateado que eu vejo influenciadores famosos, com milhares de seguidores, tendo patrocínio de laboratórios clandestinos. Você não vai ver um americano fazendo isso. Por quê? Pelo medo das consequências.
Os americanos também usam os anabolizantes. Eles só não divulgam.
É, mas o pior para mim, além de usar, é você divulgar e botar o link para venda para qualquer um, que não passa nem para um médico. E eu fico muito chateado, porque imagina, eu tenho uma filha, ela com 15 anos poderia comprar livremente na internet esteroide anabolizante, e chega na porta de casa.
Na sua época de fisiculturista, você chegou a fazer uso de esteroides?
Sim, e isso me deu um embasamento para falar. Então, assim, eu comecei a competir em 2010, em 2017. Eu fiz 30 anos, eu decidi que eu queria experimentar, eu procurei um médico. Na época podia para fins estéticos e eu experimentei. Isso me deu muito embasamento para falar, mas eu decidi parar logo depois. Eu tive uma experiência breve, mas o suficiente para entender que natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Então assim, eu não me senti um atleta.
Mas você teve algum efeito colateral?
Eu perdi cabelo. Meu cabelinho era tão precioso, sabe? Perdi um pouquinho de cabelo, eu senti minha pressão estava um pouco alta e eu também sentia muito calor. E isso com doses mínimas, com acompanhamento médico. Imagina pessoas que não têm acesso a um médico de qualidade, a exames sanguíneos, a exames cardíacos, o que vai acontecer? O que os médicos fazem é controlar os danos. Então, assim, os atletas top de linha do Brasil, eles vão ter médicos. Para o médico falar: olha só o que eu encontrei no seu exame de sangue, é hora de parar, cara, olha isso aqui. Você compre... Não tem forma segura.
Entendi. Mas tem pelo menos um acompanhamento, né?
O controle de danos.
Agora você é nutricionista, então entende muito bem de alimentação. E todo mundo sabe que proteína é fundamental para o ganho de massa magra, ou seja, músculo. Então, uma pessoa que está super focada em competir, ela tem que comer o quê, por exemplo? E também toma suplementos?
O nome já fala, suplemento é se você está precisando suplementar ou se você não tiver acesso. Por exemplo, tem gente que não gosta de comer muito frango ou carne. Nesse caso, uma proteína do leite, por exemplo, whey protein, é bem-vindo. Mas assim, uma pessoa que quer ficar legal, com físico maneiro, competir no bodybuilding, tem que focar em proteína sim. Pode ser frango, pode ser carne vermelha, pode ser uma proteína de soja. As opções na nutrição são infinitas. O importante é que ela tenha uma dieta variada, mas é importante frisar que para competir, para ficar com aquele percentual de gordura baixíssimo, é necessário sair da zona de conforto e se esforçar muito. Vai ter um pouquinho de sofrimento, sim, mas hoje em dia a gente sabe que dá para a nutrição ser mais rica em
Então
possibilidades.
não rola nenhuma escapadinha, né? Um chopinho, um bolinho de chocolate, nem pensar, nem pensar.
Assim, no fisiculturismo é mais extremo, mas eu sou o tipo de nutri que eu luto contra o terrorismo nutricional. Então todo mundo ama o bolinho na casa da vovó, todo mundo ama o chopezinho. Nos casos de quem quer emagrecer, ficar legal pra praia, é bem-vindo. Mas as coisas são mais extremas porque é um esporte extremo. E quando você tá no palco, você não, você vai pensar assim: poxa, será que eu perdi por causa daquele bolinho? O fator psicológico conta muito também.
É uma vida de muita restrição, né?
Isso, muita restrição mesmo.
E Rodrigo, quais as principais diferenças do seu corpo antes, quando você, vamos dizer, era fisiculturista convencional e agora que é fisiculturista natural?
Ah, as diferenças são absurdas. Por exemplo, por que que os esteroides anabolizantes viciam? Porque é algo muito injusto. É por isso que é proibido em todos os esportes. A vantagem competitiva é muito alta. Então você se recupera muito mais rápido, você ganha mais músculos. Para que você tenha noção, tem estudo aí que a pessoa toma testosterona e vai treinar, e tem pessoa que toma e não vai treinar. A pessoa que toma e não treina ganha mais músculos que um natural que treina. Então, assim, a vantagem competitiva é absurda. Mas hoje em dia eu sou natural, já usei, tenho embasamento, não conseguindo levar a musculação tão a sério pela demanda de criação de conteúdo, pela minha nova vida, né? Graças a Deus. Mas a diferença é gritante, principalmente em volume muscular, força, explosão. É algo assim. Por isso que não é à toa que é proibido em todos os esportes.
A gente mostra na matéria que teve uma pesquisa, dividiu pessoas em três setores, que malhavam e não usavam esteroides, outras que malhavam e usavam esteroides, e outras que usavam esteroides, mas não malhavam. E essas, esse último grupo, adquiriram mais massa magra do que as que malhavam e não tomavam esteroides. Então, assim, chega a ser revoltante, né?
É muito, cara. Por isso que é tão tentador. E é por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas. É maravilhoso? É, o resultado. Mas e o preço? E o coração que vai aumentar de tamanho, que vai hipertrofiar? Isso é o psicológico, mudanças de humor. Então, assim, o uso não compensa. Para quem que compensa? Para quem o salário depende disso. Eu compreendo, mas eu luto muito para que o natural cresça. A minha experiência, eu te falei, eu me sentia uma espécie de drogado, era muito estranho me aplicar algo. Eu sei que é bobo, mas essa é a minha experiência pessoal. E eu comecei a criar o conteúdo porque você não tem noção como estavam as redes sociais. Tava absurdo, eu acho que foi por isso que eu viralizei, porque ninguém falava mal dos anabolizantes. Era uma romantização absurda.
E hoje, assim, quais as perguntas mais curiosas que te fazem na rede social?
Ah, como o que usar no primeiro ciclo? Por que você produz esse conteúdo? Você odeia o esporte? Assim, não é que eu odeio o esporte, mas assim, a maioria das pessoas quer ter um resultado legal sem drogas, né? Mas tem muita gente que quer fazer de carreira e vai se entregar aos anabolizantes. Mas eu quero que essas pessoas só saibam onde elas estão se metendo e que façam o máximo para controlar os danos, porque não se engane. Ninguém sai ileso do abuso de drogas. Esses atletas sabem que eles estão sacrificando anos da vida deles.
Agora você falou ali, primeiro ciclo, né? Para um leigo completamente, quais seriam esses ciclos? Como é que funciona? Qual é a dinâmica para ser um bodybuilder?
O ciclo é o que os atletas e os coaches chamam do combo de drogas que a pessoa vai usar. Então, no primeiro ciclo, que é a primeira vez que a pessoa vai experimentar os anabolizantes, geralmente ela começa com a simples testosterona e aí vai evoluindo. Mas o que que eu acho assustador do esporte? Gente, lembrando, eu amo o esporte, mas eu tenho que falar a verdade. O leque de drogas no esporte são mais de 30 drogas diferentes. Então, assim, é muito difícil você ser um atleta que use só testosterona, por exemplo. Então, assim, no primeiro ciclo, a pessoa está experimentando, então ela começa com a testosterona. Mas para você ser um atleta de ponta no fisiculturismo, você vai ter que ficar adicionando drogas, evoluindo ciclos, porque uma hora você estagna. E é aí que mora o perigo, porque todo mundo quer vencer. E é por essa razão que o bodybuilding nunca vai se tornar olímpico. Você imagina quantas pessoas não iriam morrer pela medalha de ouro? Mas o ciclo é isso, geralmente é de 8 a 12 semanas. O combo de drogas que a pessoa vai usar é decidida com o coach, às vezes junto com o médico, e ela usa por 12 semanas. Depois ela dá uma pausa, tenta recuperar sua produção natural de texto e depois faz outro ciclo. Tem pessoas que não param de se aplicar nunca, não param de ciclar nunca. Elas ficam num ciclo contínuo e apenas diminuem as doses.
Então, o número de ciclos vai de pessoa para pessoa com o coach delas, com o médico, ou da cabeça delas,
É
às vezes,
isso.
né?
Na verdade, sendo bem sincero, uma espécie de cobaia os indivíduos às vezes, porque as pessoas que prescrevem os ciclos, primeiro de tudo, não são médicos, tá? 99%, e não há estudo sobre essas drogas, não há dose segura. Então é meio que tentativa e erro. Cada coach no bodybuilding vai ter um protocolo diferente, mas geralmente é baseado em tentativa e erro, deu certo para atletas e o que não deu. Então, assim, é por isso que é um esporte tão arriscado e é por isso que ele é considerado underground. Eu sei que eu falando de forma tão sincera, as pessoas podem ficar chateadas, me cancelar, porque eu sou da maromba, entre aspas, mas eu preciso falar a verdade. Então, assim, a maioria dos atletas já foram cobaias, entre aspas, em certa fase da vida, porque não tem estudo as drogas. É o que dá certo para um, certo para outro, e aí vai montando um combo de drogas. E lembrando que as drogas utilizadas são produzidas de forma ilegal. Então você realmente não sabe a procedência, nem se foi higienizada da forma adequada.
Agora, uma curiosidade, Rodrigo, por que tanto bronze nessas competições?
É uma tinta, né? Eles passam para que o atleta consiga mostrar 100% os músculos que ele construiu na preparação. Então, junto com as luzes do palco, mais o bronze, mais a tinta, vai aparecer tudo nos mínimos detalhes. A tinta é um saco. Depois o atleta vai destruir 10 toalhas, vai destruir o lençol, se abraçar a namorada já era. Mas é importante para que os juízes vejam com detalhes todos os músculos trabalhados.
Qual mensagem você daria para uma pessoa que é fã e quer ter um corpo mais alinhado, esse tipo escultural, musculoso, mas ou está muito magrinha ou está acima do peso?
Paciência para quem está acima do peso. Perda de peso e gordura é uma jornada de vida. Busque uma dieta que você vai ter uma adesão sem demonizar os alimentos. Nenhum alimento é proibido e comida não é lixo. Respeite as suas preferências, fatores culturais, socioambientais, psicológicos, tudo deve ser levado em consideração. E para quem é muito magrinho e quer ficar mais forte, paciência também. Treino pesado, alimentação adequada, não desista, não se entregue às drogas, resista, sua saúde agradece. Stay natty, kids. Por quê, cara? Porque falando sério, não compensa. É o que eu te falei, se a vida da pessoa, o salário depende disso, não vai ter para onde fugir. E você pode perceber que é um esporte que os melhores aposentam com 30, 35 anos. Porque se a pessoa continua, é muito difícil que ela viva uma vida normal após os 40. É importante frisar isso. Eu amo esporte, eu amo ver aqueles corpos esculpidos. Eu respiro bodybuilding desde que eu tinha 16 anos. Mas eu tenho que ser sincero, porque quando eu usei, eu vi. Eu estava no sapato dessas pessoas, eu compreendi o que era. E é algo muito sério. Você está lidando com drogas injetáveis. A gente nunca pode banalizar isso.
Doutor Rodrigo, muito obrigada. E ao nosso público, fica o recado: responsabilidade na hora de buscar o corpo perfeito. Tem que botar na balança e saber até que ponto vale a pena sacrificar a saúde, porque uma hora a conta chega. Esse podcast teve a produção de Letícia Amâncio, edição de Isadora Neumann e supervisão de Perla Rodrigues. E na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico. Eu te espero.